E hoje, na nossa programação aqui, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a respeito dos impactos do aumento do consumo de álcool e cigarro na saúde mental do brasileiro. Nós temos a participação conosco do Khalil Duailib, ele que é psiquiatra e professor do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, vai participar com a gente, então, para falarmos sobre esse importante assunto. Inicialmente, muito bom dia, professor, e uma felicidade receber o senhor aqui na nossa programação nessa manhã.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer para mim poder estar aqui com vocês.
Perfeito. Doutor, vamos começar falando então, né, a respeito desses impactos, né, do aumento do consumo de álcool e do cigarro na saúde mental do povo brasileiro, após um ano de isolamento social em virtude dessa pandemia da Covid-19. A questão da saúde mental, ela tem sido muito debatida nos dias atuais, porque a gente sabe que as pessoas estão todas com uma sobrecarga muito pesada, né? Uma mudança de vida repentinamente de uma hora para outra. Então, isso com certeza afeta a saúde mental dos nossos brasileiros. E no que se refere ao abuso de álcool e cigarro, acende um sinal de alerta vermelho aí para a comunidade médica, isso?
É isso mesmo. Isso tem sido mostrado no mundo todo, primeiro com alguns estudos italianos e espanhóis, e agora nós estamos replicando isso aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Houve um aumento muito significativo de consumo de álcool, de cigarro e um aumento também de obesidade. Então, houve um aumento de ganho de peso bem significativo também na nossa população. Isso tudo vai impactando a saúde, né? Então nós estamos prevendo para o próximo ano uma pandemia de doenças mentais, porque veja, isso tudo aumentou a ansiedade, aumentou a insônia. Então todas as pessoas, mesmo quem não teve o COVID diretamente, mas convive com pessoas, e essa pandemia afetou absolutamente a rotina de todos nós, né? Então, impactou a rotina de todos, mexeu absolutamente com a vida de todo mundo. Para muitas pessoas foi um baque econômico muito grande, para outras teve um baque não só econômico, mas também um baque de relacionamentos que passaram a fazer trabalhos em casa. Isso modificou muito toda a dinâmica familiar também. Então, esse impacto do COVID, ele é enorme no nosso sistema de saúde agora imediato. E o próximo ano nós imaginamos nós teremos uma pandemia de doenças mentais no mundo todo.
Doutor, uma questão importante que nos chama a atenção é que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E realmente a rotina das pessoas acabou mudando muito. Então, como se já não bastasse a questão dessa pandemia, a gente tem a questão da economia, né? Então, nós temos um público endividado, temos pessoas perdendo seus empregos, salários reduzidos. Então, acho que tudo isso, de uma certa forma, ele atenta para uma saúde mental enfraquecida, né? Nós temos dados que, inclusive, o aumento do cigarro, houve um grande aumento até para uma população que não fazia uso, né? Então, como que se explica essas questões, doutor? E como fazer, como reverter para mudar esse cenário também?
Olha, Luzia, essa tua colocação está perfeita. O que aconteceu foi que quem já tinha algum quadro de ansiedade, de insônia, teve o seu quadro agravado nessa pandemia. E quem não tinha começou a ter quadros assim. Mudou muito a rotina e a alteração de sono foi muito significativa. Pessoas começaram, quando você não tem mais essa rotina, rotina não é só ruim, né? Rotina ajuda a estruturar a vida. Então, quando você tira essa rotina, muitas pessoas ficaram muito desestruturadas. Houve um aumento do horário de dormir, então as pessoas prolongaram isso. Você tem estudos mostrando aumento de acesso à televisão, a tablets, séries, aumentou muito a vocês fazerem assinatura de essas coisas, tipo os que vendem séries e filmes. Então, isso aumentou muito a alteração de sono. Então, esse foi o primeiro impacto. Depois houve o abuso de substâncias, principalmente o álcool, na população entre 20 e 40 anos, aumentou muito o consumo. A pesquisa aqui brasileira, feita online, com mais de 45 mil pessoas, mostrou que eles aumentaram pelo menos em 20% o consumo de álcool que já faziam, e quem não tinha o hábito de beber todo dia, por exemplo, começou a beber praticamente todos os dias e em quantidades maiores. Então, isso já foi um grande impacto. A mesma coisa com o cigarro. O cigarro também trouxe esse aumento. Pessoas que já não fumavam há muito tempo retomaram esse hábito. O cigarro, lembra, ele é um potente estimulador, ele te deixa mais acordado, ele atua em vários receptores cerebrais, ele te deixa mais ligado, mais concentrado, e ele acaba sendo usado, inclusive, para passar mais o dia com menos ansiedade e mais ligado nas coisas. Então, esse hábito também foi aumentado. Nessa mesma pesquisa, a gente mostrou que pelo menos 5 cigarros foram acrescidos ao que a pessoa fumava. Então, alguns que não fumavam em casa e só fumavam fora de casa passaram a fumar dentro de casa. Então, isso começou realmente a ter um ganho muito grande, de consumo. E com isto impacta também em saúde mental. Então, esse aumento de insônia, aumento de ansiedade, aumento de consumo de substâncias, esse todo é um grande caldeirão para que a gente vai estar vivendo cada vez mais essa epidemia de doença mental que está sendo prevista pela OMS. A OMS faz a previsão que assim que terminar a pandemia, nós começaremos esta pandemia de doença mental. Isso já está sendo constatado nos ambulatórios das universidades, já houve um aumento já bem considerável pela procura em saúde mental, mesmo de pessoas que não estavam fazendo tratamento, que estavam razoavelmente equilibrados, começaram a perder esse equilíbrio, e isso tem sido um aumento crescente de procura pelo atendimento em saúde mental.
Doutor Calil, quando a gente fala dessa questão da pandemia, né, eu me recordo que ano passado a gente tinha a esperança, né, nós nos baseávamos na esperança de termos uma vacina. Agora a gente tem a vacina. A vacina foi produzida em menos de um ano. Aliás, a gente não tem uma vacina, a gente tem várias vacinas. Então acredito que esse ano o cenário ele é de desafio para vacinar o quanto antes a nossa população brasileira. E esse sistema ele está lento aqui no Rio Grande do Sul, está lento no Brasil. Então, a gente precisa vacinar o quanto antes a nossa população. Claro que tem quem não é a favor da vacina, né? Aí é a opinião de cada um, mas acredito que a grande porcentagem da população é sim a favor da vacina. Então, o nosso principal desafio, o principal desafio dos nossos governantes é ofertar essa vacinação com agilidade à nossa população brasileira. Mas até que isso não aconteça, doutor, a gente precisa trabalhar a nossa saúde mental. Eu gostaria que o senhor desse dicas para a gente, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em bandeira preta. Nós ficamos aí com o mês de março praticamente, né, com o nosso comércio considerado não essencial, totalmente fechado. E aí, então, Calil, nessa última semana a gente teve, né, o sistema, o nosso governador, ele aderiu ao sistema de cogestão aqui no Rio Grande do Sul, que permite, né, esse compartilhamento de responsabilidade com os gestores municipais, com os nossos prefeitos. E nós estamos, então, em bandeira preta, mas aderimos algumas flexibilizações, digamos assim, lá do protocolo da bandeira vermelha, né, para que a gente possa ter o nosso comércio, que foi considerado pelo governador como não essencial, para que possa exercer as suas atividades, para que a gente tenha essa movimentação na máquina econômica que não pode parar, né? Mas é um cenário bastante desafiador e desafiador também para as pessoas. Então, doutor Calil, quais as dicas, então, que o senhor deixa para a nossa população, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de desafios, né, de dificuldades para as pessoas, né, para que mesmo em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, para que a gente consiga, né, ter hábitos de uma vida saudável, de poder trabalhar da melhor maneira possível a nossa própria saúde mental.
Exatamente, isso tomou uma proporção que a gente não poderia nem imaginar, né? Nós imaginávamos as pessoas de mais idade, muito debilitadas, como mais vulneráveis ao Covid. E isto hoje se tornou uma realidade bem diferente. Nós todos estamos muito sujeitos a isso. Vacinação em massa é realmente a única perspectiva que o mundo está tendo nesse momento, né? Então, que bom, estamos começando um processo ainda muito lento, mas estamos começando, e eu acho que isso é a coisa mais básica para a gente. Agora precisamos nos manter íntegros mentalmente, né? Como nos manter, então, dentro de um cenário tão devastador de convivermos com a morte, às vezes, de parentes, de pessoas próximas, e com essa, eu vou chamar de infodemia de informação. O tempo todo, a mídia traz o tempo todo situações de informações que são muito delicadas e reais, né? Então, nós estamos vendo quão próximo da gente isso tudo está e o impacto disso. Então, a primeira situação que eu pensaria com o nosso ouvinte seria que eles mantivessem uma rotina. Isso é extremamente importante. Um horário para acordar, um horário para dormir, manter horário de refeições, sabe? Isso é uma rotina imperativa, tem que ser mantida. Cuidado com essa história, ah, mas eu não tenho que acordar tão cedo, então vou esticar minha noite até, sei lá, 2, 3, 4 da manhã. Não façam isso. Isso vai alterando todo o teu ciclo de vigília sono, isso vai impactando muito. Então, tem que manter uma rotina de horários. Manter uma atividade física. Essa mesma pesquisa mostrou que os brasileiros diminuíram muito as atividades físicas, em parte porque alguns locais foram fechados. Aqui em São Paulo, por exemplo, estamos com as situações de parques fechados, academias fechadas, mesmo academias de prédios. Então, isso é muito impactante. Mas tente manter uma rotina de atividade física. Isto é imperativo para a produção de endorfinas e uma melhora do teu estado mental. Tente manter uma alimentação saudável. Veja, a mesma pesquisa mostrou que os hábitos alimentares também se modificaram. Nós tivemos um aumento de comidas mais industrializadas e uma diminuição de comida integral. Nessa população que foi pesquisada. Foi uma população grande, 45 mil pessoas, né? Então, tem que voltar a ter uma alimentação mais saudável, né? Descasque mais e desembale menos, né? Essa é uma norma, assim, comidas mais integrais, saudáveis, que a gente estejam. Isso é fundamental também para a saúde mental. Elas produzem substâncias intestinais, depois cerebrais, que vão nos ajudar muito. Então, essas rotinas precisam ser mantidas. Alimentos adequados, atividade física, horários. Tente consumir o mínimo possível de álcool. Tente controlar álcool, controlar cannabis, que também houve um aumento na população mais jovem. Tente controlar isso, porque, por exemplo, o álcool, ele é ótimo em pequenas doses, ele descontrai, nos socializa, mas o álcool é um depressor do sistema nervoso no segundo momento, e aí você vai estar aumentando o seu consumo de álcool para atingir o mesmo efeito, né, que é a tolerância. Então, cuidado com álcool, cuidado com a cannabis e com cigarro. Tente diminuir o máximo possível e vamos controlar a ansiedade de outras formas, por exemplo, com atividades físicas, uma vida mais saudável. Isso tudo ajudaria muito. E o hábito de conseguir tomar um pouco de sol. Coloque um protetor solar, mas tome sol. Isso é importante demais, né? Ainda mais o pessoal do sul tem uma pele bem clarinha, né? Então, cuide muito da sua pele, mas deixe o dermatologista brigar comigo, né? Mas se exponha um pouco ao sol, porque isso ajudará muito também. Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia e que vão melhorar nossa saúde mental. E se puder, além disto, criar o hábito de ou meditar ou fazer uma atividade física tipo yoga ou pilates, mesmo que pela internet, com um personal externo, com alguma coisa assim, isto também ajuda. Aprender a respirar, a meditar, a poder equilibrar-se, isso ajudaria muito. E se for necessário, buscar ajuda em psicoterapia, então mesmo online, a ajuda de um profissional médico, até para uma avaliação de como é que você está de uma forma geral. Então, mas fazer coisas pequenas e que modifiquem a rotina é muito importante, e esse cuidado nosso com a gente vai favorecer muito que nós continuemos o mais equilibrado possível para podermos, quem sabe, passarmos essa pandemia e termos crescido com ela, porque esse é o dado interessante, né, Luzia? Que a pessoa possa crescer com isso. Usar o tempo que estiver livre para aprender uma coisa nova, poder realmente dedicar-se a alguma coisa que seja mais significativa aí na vida, redimensionar a vida. Então, isso são coisas que a gente sempre reclama que não tem tempo para tanta coisa. Talvez agora a gente possa ter tempo para aprender algo novo, fazer algo inusitado, rever pessoas. Não dá para ter o contato físico, mas não perder esse contato emocional, né? Então, isso tudo é muito importante para o nosso desenvolvimento.
Com certeza. Esse então foi o psiquiatra e professor Kalil Dualib participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com as informações, Luzia Camargo.